tempo da universidade. Eu, por acaso, lembrei-me de uma que acho, portanto, acho ter a sua graça, a sua piada, acho que foi bem escolhido, foi bonito. E não só eu a dizer isto, como todos os colegas da universidade realmente ficaram admirados e gostaram da forma como se deu isso. Então, ela, como iniciou e foi para a universidade, ao fazer o pedido do padrinho, portanto, de um outro colega, combinou entre mim e entre pai e filha, neste caso, eu e a Soraya combinamos, e então, eu tinha lá e por acaso ainda tenho esse cavalo, levei o cavalo comigo, desloquei-me, levei o cavalo comigo lá, e entretanto lá a Soraya apareceu com o cavalo, depois fez o pedido de padrinho, e no momento que está a fazer o pedido ao padrinho, o padrinho estava a conceder, o cavalo está a ajoelhar-se. Quer dizer, foi engraçado e todas as pessoas lá repararam nisso e comentaram de bom agrado.
Portanto, Soraya, como é que os colegas reagiram quando de repente veio um cavalo na faculdade de Direito? Como é que eles olharam para aquilo? Eles já sabiam nessa altura que tu eras cavaleira?
Sim, alguns sim. Não a faculdade toda, obviamente. Aí sim ficaram todos a saber. Mas os meus colegas mais próximos, os que estavam habituados a conviver comigo dia a dia, não esperavam que eu fosse fazer aquilo, porque foi surpresa. Mas sabiam que eu era cavaleira. Mas certo é que quando aquilo aconteceu, foi a coisa mais falada da faculdade durante o resto dos anos todos que eu lá estive.
Vamos falar então dessa tua ligação aos cavalos, não é? Fala-nos um pouquinho então, tu já abordaste um pouquinho, já levantaste um pouco o véu de como é que nasce essa ligação, de como é que tudo se processa. Fala agora um pouquinho mais então, como é que nasce esse fascínio? Já percebemos que há aqui uma ligação muito forte por parte do teu pai. Fala-nos um pouquinho então de como é que nasce essa tua ligação aos cavalos e porquê?
De facto, está tudo interligado com o meu pai, porque quando eu nasci, né, ele já estava ligado ao mundo dos cavalos e daí surgiu a minha paixão também, mas acho que isto também é uma paixão que já nasce connosco, porque se não fosse assim era impensável todas as coisas que eu faço diariamente. Pronto, como eu estava a dizer há pouco, comecei desde muito cedo, comecei por fazer provas de hipismo e depois então mais tarde enverdei por esta parte da tauromaquia. Gostava imenso, mas só me estreei em praça em 2014, porque tive que criar condições, uma vez que estamos longe do meio taurino, não é?
Vamos falar um pouquinho então deste início no hipismo, antes de irmos aí essa situação. Porque o hipismo, principalmente na nossa região, não está muito desenvolvido. Como é que foi os teus inícios? Quem começa então a praticar hipismo, como é que tem que fazer, como é que são as primeiras etapas? Falam também, partilham um pouco os nossos ouvintes que não estão, portanto, por dentro desta arte, e o pai também, como é da arte, está, que poderá exatamente completar. Como é que foram os primeiros tempos de andar a cavalo? E que depois até fizeste algumas provas, não é?
Sim, sim. Olha, eu quando comecei a montar a cavalo, comecei numa pônei, que hoje é muito velhinha e que ainda está lá em minha casa, já tem cerca de 30 e tal anos. Depois, mais tarde, o meu pai, eu já montava uma égua, que foi nessa que comecei a concursar, montava uma égua, e então de vez em quando íamos dar uns passeios à rua, e o meu pai, como era muito miúdo e numa égua tão grande, levava o cavalo dele e levava também o meu. Agarrava nas rédeas dele e depois nas minhas, íamos assim à rua. Ou seja, que a égua era grande, eu era pequenina lá em cima. E comecei assim, pronto, depois mais tarde, comecei nos obstáculos, e aí comecei com o meu pai, ele também praticou hipismo, e nessa altura estava também ligado ao hipismo, e então comecei com ele, depois estive também, juntamente com o meu pai, mais um ou dois equitadores, que chegaram a vir à minha casa e eu tinha aulas com eles. Pronto, depois cheguei a fazer provas, lembro perfeitamente da minha primeira prova, também era super pequenina, e concursei com dois cavalos e fiquei em primeiro e terceiro lugar. Também foi uma coisa gira.
Qual é que é o tempo de treino? Estamos a falar de que tipo de aplicação diária para quem quer, como tu fizeste, a nível do hipismo, hipismo de obstáculos,
sim,
correto?
Sim, sim.
Estamos a falar de uma aplicação diária de quantos tempos? O que é que isto pedia-te enquanto atleta? Porque acaba de ser um desporto.
Pedia-me, sei lá, 4 horas, porque também era só um cavalo por dia, não é? Era 1, 2, 3 cavalos. Hoje, pela área que eu decidi seguir, não tenho 3 ou 4, mas neste momento tenho 13. não estão todos pronto, a torear, mas a torear tem 6, ou seja, 6 cavalos, mais os outros que eu tenho que não estão, mas que tenho sempre ou para tentar ver se eles dão ou não dão, ou trabalhos que tenho, ou cavalos até que tenho de outras pessoas, e isso ocupa-me o dia todo, né? O que eu faço agora é de manhã à noite só montar a cavalo e treinar e praticar e treinos.
Ainda ligado a esta área de hipismo, qual é que foi o momento do hipismo de obstáculos, qual é que foi o momento mais alto que viveste até ao momento, e é uma área que está completamente posta de parte, ou que quem sabe um dia não regressas, e quem sabe uns Jogos Olímpicos, por exemplo?
Não está completamente posta de parte, mas o tempo não dá para tudo, e apesar da equitação ser universal, mas ou estou ligada a uma coisa ou estou ligada à outra, porque está tudo interligado, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E os cavalos que eu tenho neste momento não são os mais adequados para isso, porque são para aquilo que eu pratico. E por isso, pronto, agora como estou nesta área, não penso, pelo menos para já, em voltar a fazê-lo. Mas ainda há pouco tempo tive um cavalo que saltava e fui fazer uma prova de 1,40m. Por isso o bichinho está sempre lá dentro, e a qualquer altura faço uma prova.
Ainda vamos ver a Soraya nos Jogos Olímpicos. Pai, a ligação aos cavalos é exatamente muito forte, a ligação com o pai. Era uma das suas ambições que passar esta paixão que tem pelo... E aqui também perguntava a si, também é um talento da nossa região, como é que é a sua ligação aos cavalos? O que é que os cavalos lhe dizem, o hipismo lhe diz? E era uma ambição sua passar esta paixão à Soraya, e o que é que sente quando vê exatamente ela falar com tanta paixão, com tanto carinho, com tanto afinco desta arte?
Sim, realmente era uma paixão passar. Aliás, é muito normal, em várias situações, os filhos, por vezes, seguirem pisadas dos pais. É muito normal. Neste caso, o meu gostava mesmo que seguisse, e ainda bem que seguiu, pelo mundo do cavalo. Poderia até seguir noutra área, mas por acaso, na altura, eu estava ligado ao hipismo e estava a concursar, e também foi pelo hipismo. Depois, mais tarde, me liguei à tauromaquia, também começou, de tenra idade, a brincar e a imitar um bocado treinos que eu fazia, e começou a gostar muito, e eu fiquei ainda mais contente por isso, pelo facto de se ter ligado a isso. Em relação à pessoa e o cavalo, pois o cavalo é um animal extraordinário, é uma coisa difícil quase explicar, é tão bom que é quase difícil explicar, não há palavras, é. O qual nós gostamos muito mesmo. E no hipismo, aquilo que se sente, o que é que se sente, é nós termos um cavalo que lidamos com ele todos os dias, que o treinamos, que vamos fazer um concurso, uma prova, e ele realmente está bem, faz uma prova limpa, está bem, fica apurado para a volta de honra, e nós sentimos-nos muito bem com ele, com o trabalho que fizemos, e festas para cima do cavalo, que é o que ele merece.
E a Soraya tem exatamente essa paixão. Quando falamos de cavalos, o que é que tu sentes quando estamos a falar de cavalos? Estamos a falar de um amigo?
Sim, sem dúvida. Os meus melhores amigos, é com eles que eu passo os meus dias. Sou sem dúvida os meus melhores amigos, passo mais tempo com eles do que propriamente com os meus amigos, quase às vezes nem tenho tempo para eles, e é uma chatice. Muitas vezes eles até se chateiam, acham que até é do propósito, mas não é mesmo falta de tempo.
Nós vamos agora então abordar o tema da tauromaquia, mas antes eu quero partilhar aqui uma mensagem do Vítor Mota, que diz no Facebook: já tive a oportunidade de ver a Soraya Costa várias vezes a torear, é sem dúvida uma grande lutadora, força. Uma mensagem para a Soraya. Quem quiser, volta a lembrar que poderá deixar então a sua opinião, colocar a sua questão através do Facebook. Basta para isso visitarem a página da Sintonia Feirense e encontrarão um tópico específico para deixarem então a vossa opinião, colocarem a vossa questão, e iremos colocando ao longo do programa. Quem aqui relembro que podem acompanhar o programa através de 92FM ou através da nossa emissão online em sintoniaferense.pt. Vamos falar então um pouquinho sobre tauromaquia. Então, Soraya, o que é tauromaquia? Presente aos nossos ouvintes.
Antes de mais, muito obrigada pela mensagem. A tauromaquia, desculpe.
O que é a tauromaquia? Quem não sabe o que quer dizer este nome, apresenta-nos um pouquinho esta arte, desporto, como é que é considerado também?
É considerado uma arte. E de facto é uma arte. Como é que eu lhe posso traduzir isto. Portanto, quando me refiro a tauromaquiar, torear, não é? Torear a cavalo, neste caso o que eu faço é a cavalo. Pronto.
Como é que tu introduzes-te neste mundo da tauromaquia? Quando é que tu começas então a sentir a despertar em ti esse interesse para a tauromaquia? Como é que se dá a integração da Soraya nesse mundo?
Através do meu pai.
Mais uma vez, o grande culpado.
Como disse há pouco, isto é uma coisa que nasce connosco, obviamente, porque senão era impensável. Porque não chega só, porque é bonito, porque o traje é muito bonito. Não, tem que nascer connosco e tem que sair dentro de nós, porque de facto é uma arte. E torear, quando estamos dentro de uma praça, é uma intuição, tem que sair mesmo dentro de nós. Aquilo não vai pensar de casa, porque o touro... nós nunca sabemos o que é que ali está, não é? É sempre uma carta fechada, não sabemos se vai ser bom, se vai ser mau, se é muito bravo, se é menos bravo, o que é que nos pode fazer, se é mais reservado, se não é? Ou seja, isto é sempre uma carta fechada, por isso nunca levamos uma lição estudada de casa. E isso causa entusiasmo para as pessoas que estão a ver, não é? Causa adrenalina e lá está, como há pouco falamos dos obstáculos, é diferente nesse sentido, porque enquanto que nos obstáculos é aquilo e ponto final, o máximo que pode acontecer ali diferente é uma queda ou um cavalo que se nega ao obstáculo, aqui no touro é totalmente diferente, aqui podem acontecer muitas coisas, cada segundo é um segundo, pode acontecer ali muita coisa, pode acontecer uma queda, um deslize e estamos com um touro, não é? Um touro bravo, com o mínimo deslize pode acontecer uma tragédia.
Com que idade é que começas então nesta arte da tauromaquia e o que é que te faz então deixar o hipismo de obstáculos para dedicares a esta arte que é a tauromaquia?
Sempre gostei, só que isto é uma arte bastante difícil e por isso só me estreiei em 2014, porque foi quando também estava já na parte da licenciatura e até lá também era um bocadinho impensável, porque tinha que acabar o secundário, as médias. Pronto, depois na licenciatura achei que também tinha que ser ali, senão depois também se calhar já era tarde demais. Mas pronto, isto sempre foi a paixão que eu tive, mas por esse mesmo motivo e também o que me impedia imenso de o fazer também mais cedo é porque estou de facto longe do meio taurino, não é? E aqui em cima não há nada, não temos nada ligado a isso. Estamos aqui um bocadinho isolados nesse sentido e eu ainda hoje... Para poder fazer isto passo muitos dos meus dias lá em baixo no sul, onde estou radicada na herdade da Torrinha, com a família Ribeiro Teles, e ao qual desde já deixo um grande agradecimento, porque recebem-me como se eu fosse da família e para mim é a minha segunda família, porque quando lá estou não tenho lá ninguém, não é? São mesmo eles que é a minha família. Pronto, e por isso faço cerca de 300 quilómetros para lá e depois para cá, obviamente, e muitas das vezes sozinha, sempre sozinha, e muitas das vezes com o outro lado, com os meus cavalos, para ir treinar, e depois regresso para casa, e estou cá uma semana ou duas para também montar os que ficam cá, e volto para baixo e estou lá duas ou três semanas, e ando sempre nisto, ou seja, passo a minha vida entre o norte e o sul.
Neste momento estás apenas dedicada à tauromaquia?
Sim, não deixei de parte a minha profissão, mas dado isso, a tauromaquia estar longe e ter que fazer estas viagens todas e agora ter tido também o desafio de ser o rosto da marca Cavalinho, da marca Ari também, pronto, isso ocupa e tem-me ocupado bastante tempo e a profissão que eu escolhi é uma profissão que também exige uma dedicação diária, não é? Isso não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, era impossível.
Falamos então agora da tua estreia na tauromaquia. Quando é que foi essa estreia e o que é que sentiste da primeira vez que taureaste em praça com público a assistir?
Foi uma grande emoção. Estreia-me em 2014, como disse. Estreia-me aqui pertinho de nós, em Estarreja. Tive a oportunidade de o fazer ao lado do meu pai, que foi um grande orgulho, e do mestre Joaquim Bastinhas, que é uma pessoa também por quem tenho bastante estima e consideração. Por isso foi um dia que nunca mais me vou esquecer.
E o pai, como é que foi conter a emoção de torear ao lado da sua filha? Há um misto também de adrenalina, mas também de aquele paternalismo, com receio que algo aconteça mal, ou foi apenas invadido pela emoção? Partilhe um pouco com os nossos ouvintes o que é que sentiu naquele momento.
Para casa é uma situação bastante difícil, para um pai que tem uma filha e uma só, que sai pela primeira vez em praça, é muito complicado. Acho que nem apetece sequer comer, nem almoçar apetece, mas temos que arriscar, e há sempre uma primeira vez para tudo. E correu muito bem, arriscamos e correu muito bem, e esteve muito bem, até porque o Sr. Cavaleiro Joaquim Bastinhas, depois das lides concluídas, chamou a Soraya à praça, mesmo dentro do redondel da praça, chamou para lhe dar os parabéns. Pela primeira vez não esperava tanto da Soraya, e o que acabou por correr bem. Mas, completando melhor a pergunta que me fez, é muito difícil para um pai que tem uma menina e com tanta enredade vai para dentro de praça com um cavalo e um touro que lhe sai pela frente, se me dizer na gíria, por diante, não é? É muito complicado, não sabemos o que vai acontecer. Depois vão-se passando mais algumas, há mais corridas, vamos adquirindo mais confiança, mais algumas certezas, e as coisas vão sendo sempre mais fáceis, mas mesmo assim, sempre que está para entrar em praça, é óbvio que é um aperto muito grande, não é fácil, nem eu consigo descrever.
Soraya, o que é que sentes quando estás a taurear? Quais são as emoções, quais são os pensamentos, o que é que te vai na alma e na cabeça?
É um sentimento inexplicável, é um misto de emoções, porque, lá está, como estava a dizer há pouco, trabalho imenso para isso todos os dias, faço imensos esforços e imensos sacrifícios. Quando entro em praça, sinto que é o culminar de todo esse esforço e esse trabalho que fiz até aquele momento. No fundo, trabalho estes dias todos, e depois dentro da praça são apenas 10, 12 minutos. Temos ali 10, 12 minutos para dar tudo. E obviamente que quando as coisas correm bem e sentimos que o público está connosco e que está satisfeito, não há explicação, é uma grande emoção, obviamente.
Depois dessas três em Estarreja, em 2014, que outras apresentações seguiram em praça, e qual é que até o momento foi a mais emblemática, ou aquela que mais tocou, porque embora a carreira seja recente, já são algumas experiências?
Sim, tive o prazer de, desde 2014 até à última temporada, 2016, tive o prazer de torear em praças de primeira, em cartéis, em muitos bons cartéis, com as máximas figuras do toreio. Não me esqueço, e aliás, na última temporada tirei também a prova de praticante, ou seja, em que deixo de ser amadora, passo a praticante, e deixo de vestir o traje curto e passo a usar o traje de luzes, que é a casaca. Pronto, e isso também foi um momento, acho que foi a estreia, e esse momento foi outro momento também que nunca mais me vou esquecer, e é importante nesta carreira enquanto cavaleira. E fiz a minha prova na Praça de Torres da Figueira da Foz, uma praça em que tive imenso gosto que fosse lá, até porque é perto de nós, e é uma praça que gosto imenso, e tive o prazer de o fazer num cartel, num ótimo cartel, onde integrava o mestre João Moura, a Sónia Matias, por quem também tenho bastante estima, o meu mestre, Manel Ribeiro Teles Bastos. Por isso foi um dia que não mais esquecerei.
E em próximos eventos, quem quiser ver-te a taurear, onde é que poderá ver? Como é que está a tua agenda, e como é que se trabalha uma agenda a nível da tauromaquia em Portugal?
Tenho já algumas corridas agendadas para a próxima temporada. O que faço geralmente, coloco sempre, conforme vão saindo os cartéis e as datas, coloco sempre na minha página ou no Facebook, e as pessoas através daí podem seguir e podem ver onde é que vou torear e onde são as próximas corridas.